Abra sua Bíblia, meu amado, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos meditar sobre o tema: se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. O que isto quer dizer? É nova, diga, é nova criatura. 2 Coríntios 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é o tema. A palavra do Senhor diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, diga, já passaram. Eis que se fizeram novas. Na terça-feira, ontem, eu recebi um áudio de uma irmã aqui da nossa igreja que me fez pensar muito acerca do que é uma pessoa ser verdadeiramente convertida a Cristo. E eu vou ser muito franco para vocês. Eu me sentei, meditei, pensei, comecei a lembrar-me de quem eu era antes da minha conversão. Mas eu queria compartilhar com vocês o áudio, até porque não existe nada que venha a comprometer a vida da irmã. Eu, pela ética que eu tenho, jamais iria expor isso aqui. Mas como esse áudio, posso dizer assim, que foi usado pelo Espírito Santo a instigar-me a preparar esta mensagem para a igreja, eu acredito que Deus já está falando ao teu coração. Eis o que ela diz: muito obrigado, pastor, muito obrigado por tudo, pelos ensinamentos. Pastor, como os meus familiares dizem, hoje eles me reconhecem como uma mulher de Deus, uma mulher verdadeiramente cristã. Frequentei anos uma igreja, mas nem os meus familiares, amigos e vizinhos me viam como crentes. E hoje, dentro da minha casa, os meus parentes dizem: hoje você é verdadeiramente uma mulher crente. E ela termina: muito obrigado, pastor, pelos ensinamentos. Meus amados irmãos, essas palavras, elas são um sinal de alerta para todos nós que afirmamos ser convertidos, ser cristãos. A grande questão é a seguinte: somos de fato cristãos? Nascemos de novo? Estamos em Cristo Jesus? Somos verdadeiramente salvos? Ou estamos nos enganando a nós mesmos? Ou não passamos de propaganda enganosa? É óbvio que tem que haver algo que venha evidenciar que existe uma mudança ocorrendo na minha vida. O simples fato de alguém frequentar uma igreja não faz de ninguém um crente, um salvo. Ser batizado nas águas, ter o nome escrito no rol de membro da igreja, não faz de ninguém um cristão. A irmã frequentava uma igreja, mas nem seus familiares e amigos observavam algum tipo de mudança na vida dela. E chegavam a questionar. Então preste atenção o que nós vamos estudar essa noite, porque é algo que pode comprometer a sua crença. As igrejas evangélicas estão cheias de homens e mulheres que nunca nasceram de novo, nunca foram regenerados. São pessoas que há anos apenas se acostumaram a ir aos domingos a um local de adoração. São pessoas que não estão em Cristo, não têm nenhum compromisso com Cristo e, o pior de tudo, não há nelas nenhuma evidência de que nasceram de novo. O que é que Paulo diz aqui? Presta atenção. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? E se não está nele? Se está nele, é nova. E se não está nele? Não houve mudança. É uma velha criatura. No grego temos aqui uma nova criação de Deus. Isto é, uma pessoa que foi totalmente regenerada. Então, meus amados irmãos, é impossível, impossível alguém continuar vivendo no pecado, isto é, sendo a mesma pessoa estando em Cristo. É impossível. Porque aquele que está em Cristo teve sua vida transformada, regenerada, nasceu de novo, nasceu de Deus, nasceu do alto. E eu estou aqui com a missão de provar isso para você. O cristão é uma pessoa totalmente diferente do incrédulo. Seus pensamentos, sua maneira de expressar, não é? As suas opiniões, na política, seja no que for. Não pode haver dúvidas quanto ao ser ou não ser um cristão verdadeiro. Se uma pessoa é cristão autêntica, se ela está em Cristo, esta pessoa é totalmente diferente. Veja o que diz Efésios 2:10. Efésios 2, verso 10. Vamos começar a examinar essa questão tão profunda. Porque a conversão é algo radical. Efésios 2:10. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova criação de Deus. Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele diz assim, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras. Boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então perceba, o que é um crente? É alguém que foi o quê? Criado em Cristo Jesus. Ele é uma nova criação. No livro de João, no capítulo 3, nós temos aquele profundo diálogo entre Jesus e Nicodemos, um homem importante, intelectual, conhecedor das escrituras antigas. Todavia, Nicodemos tinha uma religião, mas não era um cristão, não era uma pessoa convertida. João 3, versos 1 em diante. João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Não era um João ninguém, era alguém importante. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê, amado? O reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que é que Deus exige? O novo nascimento. E o que é o novo nascimento? É mudança de igreja? Não. É mudança de roupa? Não. É mudança de um bairro? Não. É regeneração. É ter um coração transformado. É ser uma pessoa diferente. Queridos irmãos, a pessoa, o homem e a mulher que foram verdadeiramente transformados, que nasceram de novo, são pessoas que estão num processo de crescimento. O crente não piora a cada dia, ele melhora a cada dia. Ele é uma pessoa que está em evolução espiritual. As coisas antigas vão ficando para trás, é como um resto de parto. Vai ficando para trás. A cada dia você passa a sentir ojeriza pelo pecado, odiar o pecado. Então nós estamos num processo de crescimento espiritual. Por mais débil que o crente venha a ser, não é? Débil quer dizer imaturo, todavia ele é uma pessoa que está num processo de transformação. Então, se você verdadeiramente nasceu de novo, você é uma nova criatura. E as pessoas ao teu redor perceberão isso. Teus amigos no trabalho, teus vizinhos, teus parentes. O que é que a irmã falou? Agora eles me veem como crente. E por que antes não viam? Tiago 1,18. Depois de Hebreus. Tiago capítulo 1, verso 18. Depois de Hebreus. Tiago 1, verso 18. Você tem Hebreus, depois vem Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim. Tiago 1, 18. Pois segundo o seu querer, está falando de Deus, né? De mim e de você. Pois segundo o seu querer, ele fez o que conosco? Nos gerou. E como foi essa geração? Pela? Amada, é por isso que tem que ter palavra na igreja. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então o que é um cristão? É alguém que foi regenerado pela palavra. É alguém que creu na palavra. E por que creu? Porque Deus lhe abriu o coração. Primeira de Pedro, avance. É só avançar. Primeira de Pedro. Pedro fala a mesma coisa, corrobora com Tiago. Capítulo 1, verso 23. Primeira de Pedro 1, 23. Primeira de Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Está falando da palavra, do evangelho. Mediante a palavra de quem? De Deus, a qual vive e é permanente. Então é isso que a palavra faz, ela muda vidas. A pessoa vem à igreja, Júlio, ela tem um coração aberto pelo Espírito Santo, ela passa a crer na palavra e ela vai começar a obedecer à palavra. Ela não vai começar a obedecer às normas da igreja, não pode cortar cabelo, não pode ir à praia, mas isso não é evangelho. Ela vai começar a obedecer os ensinos bíblicos. Lá em Mateus, no capítulo 5, Mateus 5, Mateus 5, versículos 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos 13 em diante. Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, ele não está falando com toda a raça humana, ele está falando com o povo específico, os crentes. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E ele continua, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Atente ao verso 16. Assim brilhe, olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A vosso Pai que está nos céus. Você é observado em todos os lugares. Seus amigos que trabalham com você lhe observam, porque você afirma que é crente. Às vezes você está no trabalho e surge uma folga, você abre uma Bíblia, eles percebem você fazendo orações. Eles começam a ver em você uma referência. Se surge um problema, eles vão até você e pedem um conselho. Então, como cristão, você tem uma responsabilidade muito grande. Você precisa ter cuidado para não pisar na bola. Para não escandalizar o evangelho. A nossa responsabilidade é grande. No ambiente de trabalho, aqueles que olham com aquele olhar pecaminoso são aqueles que não têm a Deus. Mas você não pode olhar dessa forma. No seu trabalho, alguém pode chamar palavrão, pode fofocar, mas você não pode, porque você é crente. Então você tem que ser diferente deles. Se não houver diferença, você não é crente. É isso que a Bíblia está dizendo. Então Jesus disse, olha, brilha a tua luz, para que os homens vejam as tuas boas ações e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a minha vida pode glorificar a Deus, todavia, também através dos meus maus testemunhos, eu posso também fazer com que as pessoas blasfemem do nome do Senhor. Mas vamos continuar mergulhando em águas profundas da graça de Deus. Efésios 5. Vamos lá, vamos avançar. Efésios 5, versos 3 em diante. Todas essas instruções são para nós cristãos. Eis aqui a maneira como devemos nos comportar, viver neste mundo. Uma maneira que agrade ao Senhor. Ainda que estejamos no meio de pessoas ímpias, pecadoras. Efésios 5, a partir do verso 3. Paulo diz assim. Efésios 5, 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer, veja bem, é uma advertência, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês não podem fazer essas coisas, vocês não podem praticá-las. Nem conversação torpe, torpe do grego é sapros, já lhes disse que do grego essa palavra era usada para alimentos estragados, seriam as palavras de baixo escalão, trazendo para os dias atuais, palavrões, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, o que é que deve sair da sua boca? Ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras o quê, meu amado? Trevas, e agora tu és o quê? Luz. Pois outrora eres, não sois mais trevas, porém agora, sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. E como é que anda o filho da luz? Tomando cachaça, chamando palavrão, mentindo? Não. Como é que o filho da luz anda? Ele anda segundo a vontade de Deus. Efésios 4, versos 17 e 18. Então nós temos uma maneira de agir, de andar, de pensar. Somos diferentes, não somos iguais àqueles que não são cristãos. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam quem? Os gentios, isto é, os pagãos. E como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Bem, criou-se um hábito terrível. Que mulher vaidosa. Ah, mas a Daliana é vaidosa, ela pinta o cabelo, ela usou brinco. Vitória é vaidosa. Vaidade não é isso. Vaidade vem do grego, mataiotes. Vaidade quer dizer oco vazio, quer dizer pensamentos. Ele responde no verso 18, olha o verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. Pessoas vaidosas são as pessoas que colocam, Luciana, a confiança em ídolos. Todas as vezes no Antigo Testamento que Deus acusava Israel de vaidade, estava dizendo que ele estava colocando a confiança em ídolos. Essa é a tradução da palavra e todo estudante da Bíblia tem obrigação de saber disso. Então nós temos uma maneira diferente de andar. Andávamos nas trevas, mas agora andamos na luz. Efésios 4, 25. Efésios 4, verso 25. Está tudo aqui bem diante dos nossos olhos, para praticarmos, viver a verdadeira vida cristã. Por isso, deixando o quê, amado? A mentira. Você não pode mentir, rapaz. Você é de Deus. Quem mente é do diabo. Você já viu um crente mentindo? A palavra do crente é sim, sim, não, não. Se você pode fazer, diga posso. Se não pode, diga não posso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos o quê? Membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Bem, aqui eu quero me ater alguns minutos. Existem dois tipos de ira. Há uma ira santa e uma ira pecaminosa. Vamos começar pela ira pecaminosa. Qual é a ira pecaminosa? Uma ilustração, uma pequena ilustração. O marido discute com a esposa. Eles vão dormir com o coração com ira, um chateado com o outro. E não resolve aquela questão. Paulo diz, não vá se deitar com ira no coração. Não deixe só se pôr sobre a sua ira. Você teve uma discussão no trabalho com alguém que não é cristão, que não pensa como você, e você não teve sabedoria, é você que tem que tomar a iniciativa e ir lá. Não durma com ira no coração. Esta é a ira pecaminosa. E a ira santa? Essa eu quero a atenção de vocês. A ira santa, essa está me preocupando. É indignação com as coisas erradas. Que o crente de hoje está aceitando tudo com muita facilidade. Isso está me preocupando. Porque parece que nós perdemos a nossa indignação de confrontar o erro. Tudo agora é permitido. Tudo agora está certo. Meu querido, não foi eu que escrevi, não foi eu que determinei que casamento é homem e mulher. Não é mulher com mulher, nem homem com homem. Isso é bíblico. Não foi o pastor Antônio José. Isso é Deus. E não importa qual seja a sua opinião, Deus não vai mudar. Deus diz, não pode ser salvo pessoas que vivem assim. Como também não pode ser salvo aqueles que, os beberrões, os glutões, os idólatras, os mentirosos. Então nós não podemos mudar a escritura sagrada para agradar A, B, C ou D. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu estou apresentando como minha opinião pessoal. Eu sou crente. Eu sou um cristão e eu não posso ir de encontro às minhas crenças, aquilo que eu creio, para agradar fulano ou beltrano. Eu não vou mudar meu sermão porque vai entrar aqui, sabe, um católico ou um espírita, ou seja lá quem for. Se o sermão estiver pronto, quem entrar vai ouvir. E se for o dia da conversão dele, que assim seja. Se não for, ele vai embora com raiva de mim. Mas a minha missão não é agradar, é salvar as pessoas. Então, meu amado, você precisa ter cuidado com aquilo que você está defendendo. Isso é política, isso é religião. Eu estou aqui falando de tudo. De tudo. Então, olha o que é que a palavra nos diz aqui. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. O que tem de mentira sendo compartilhada na internet, e às vezes eu vejo crente compartilhando. Não podemos aceitar certas coisas, meu querido e amado irmão, que estão sendo impostas para nós cristãos. Como é que você pode imaginar, rapaz? Você hoje, uma jovem entra num banheiro para urinar, está lá um cara com um pinto pendurado lá, urinando também. O que é isso? Então são padrões, meu amado irmão, que não podem ser mudados. Filhos não respeitam os pais mais nos dias de hoje? Como é que pode isso? Você vê hoje, eu estava na fila, eu me lembro com a Angélica na época, e eu só olhando, e a vó dizia, faz isso não, vó, mãe, sei lá o que foi. Aí o menino pegou um copo com água, encheu e jogou no rosto da vó, ou da mãe, sei lá o que era dele. Todo mundo ficou olhando e ainda teve uma pessoa, não, mas não faça isso não, porque o psicólogo disse que... É o quê, rapaz? Um dia desse eu estava aqui na lanchonete e uma criança deu uma tapa no rosto da mãe. Eu estou do lado. Pá! Aí ela, não faça isso não, meu filho. Nã. E eu estou aqui calado. Não, porque o psicólogo disse... Foi você que mandou dizer isso, minha filha? Ah, tudo bem. Eu tenho uma psicóloga aqui dentro. Tô, né? Aí eu disse, querida... Hoje ele está dando uma tapa no seu rosto. Amanhã é um tiro. Pastor! Estou falando a verdade. Agora, os psicólogos dizem que o caráter, me corrija se eu estiver errado, a formação do caráter começa a partir dos 6 anos de idade. Até os 6 anos você ainda consegue fazer alguma coisa. Depois de 6 anos, nem pau resolve. Quem tem que ensinar seu filho a ser bom caráter é você. Não espere que a igreja faça isso, não. Quem tem que ensinar seu filho a ser educado é você. Eu não estou aqui para educar seu filho, não. Estou aqui para pregar a palavra, rapaz. Eduque seu filho. Não permita que quando os adultos estiverem conversando, eles se metam. Estou falando. Às vezes eu corrijo meu neto quando ele vê. Eu começo lá com os meus. Vovô está conversando. Para lá. Porque às vezes os pais deixam os filhos muito, muito frouxos. Assiste o que quer, faz o que quer, dorme a hora que quer. E não pode ser dessa forma, porque se você não tiver pulso, acabou, rapaz. Acabou. Então aproveita enquanto está pequenininho, porque depois começa a aparecer um fiozinho de barba, acabou-se. Eu sou de uma época que meu pai tinha um olho que minha esposa chamava de telescópio. Telescópio é um peixe feio pra caramba, ele fazia assim. Pronto, acabou, estava resolvido o problema. Então hoje você coloca o filho para numa escola, você coloca o filho para estudar no reforço. Meu filho faz reforço, meu filho faz esforço, meu filho faz academia, meu filho faz em francês, meu filho faz italiano, meu filho faz isso e no final está doido. Porque não tem liberdade, não anda, não se diverte. Antônio vivia no mangue, Antônio pegava caranguejo, Antônio pegava siri e hoje é pastor. E hoje é pastor. Nunca estudei escola particular e sou muito bem educado. Sabe, é muito mimimi hoje em dia, tudo, a festinha do meu filho, tá, faça, mas isso aí não adianta. Porque seu filho é pecador, ele nasce pecador. E ele precisa de correção. Está tudo aqui bem diante dos nossos olhos. Bem diante dos nossos olhos. E somos nós que temos que dar exemplo. Nós é que temos autoridade para dizer ao mundo. Vocês estão errados. Mas não é apontando e sendo hipócrita, não. Olha o que diz Romanos 2. Romanos 2. Porque você só pode censurar se você for exemplo. Se você não for exemplo, fique calado. Olha o que diz aqui Romanos 2. Eu só posso ser exemplo, mas se eu viver aquilo que eu estou tentando censurar. Romanos 2, verso 1. A palavra diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Veja que hipocrisia. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, meus queridos e amados irmãos, eu volto a perguntar-lhes, não vou me prolongar muito. Você tem certeza que é crente? Você tem certeza que é uma pessoa convertida? Dê uma parada e comece a ver as suas atitudes. Quais têm sido as suas atitudes? Você é uma pessoa explosiva? Como é que você reage quando discute com a sua esposa ou quando você tem algum aborrecimento? Como é que você fica? As suas obras, as obras que você tem praticado. As pessoas ao olharem para você, o que é que elas têm visto em você? Um anarquista? Um maldizente? Pessoa mentirosa? Sem credibilidade? Você sabe que tem pessoas que frequentam a igreja que não tem credibilidade nenhuma? Ninguém crê no que ele diz. Porque diz e não faz. Como é que você dirige no trânsito? Você quando está no trânsito, você sabe que você é crente no trânsito também. Quando alguém te dá um tranca. Minha irmã, quando você está do lado do seu marido, ele dirigindo, qual é a tua atitude? Olha o sinal. Olha o gato. Olha o rato. Olha o sapo. Passou uma cobra. É assim que você faz, minha irmã. E quando você que é crente, quantas multas já levou esse mês? Pastor, eu tenho um defeito. Olha, quando eu entro no carro, eu me transformo. Eu só penso que eu sou Nelson Piquet. Só ando com o pé embaixo. Você tem que ser exemplo, rapaz. Já deu aquele tradicional topo? Se você não quer levar multa, ande com o carro certo. Se seu carro estiver atrasado, deixa em casa. Vai a pé ou vai de ônibus, até que tenha condições de pagar. É assim que a pessoa cristã procede. Viu, querido? Se a sua luz está cara, não bota um macaco em casa, não. Viu? Dê um jeito, economiza as coisas. Porque depois que a selva passar lá e parar para cortar a luz da sua casa, vão dizer, olha aí, por isso que eu não gosto de crente. Aí, é tudo farinha do mesmo saco. Deixa eu contar uma situação constrangedora que eu passei essa semana. Eu não sei se eu contei isso aqui para as pessoas. Eu fui levar meu neto aqui no SEMO. Ele está fazendo curso de música. Eu estava sentado. E como sempre, briga de política. Que eu nunca vi briga de política. Aí começou uma discussão. Uma mulher começou a falar mal dos evangélicos. Do meu lado tinha uma senhora grávida da Igreja Assembleia de Deus. Eu estou aqui sentado de bermuda, com um livro, lendo, escrevendo. Como sempre, eu não perco tempo. E ela começou a rir a lenha, porque esse, sabe, esses pastores, porque esses evangélicos que votam e não sei quem, isso é um bocado. Aí eu dei duas olhadas para ela, aí a irmã disse, meu Deus, ele vai se levantar. Dei outra olhada, aí aquela voz disse, fica tranquilo. Aí quando ela saiu, eu digo, veja bem. A pessoa está do lado, abre a boca, está com os outros, sabe nem quem está aqui perto. Ela perguntou, o senhor é crente? Eu digo, não, sou pastor. Ela disse, logo vem. Eu percebi. Se fosse em outras épocas, a coisa ia ficar feia. Então perceba, a gente, são nessas horas que a gente realmente percebe quem é crente. Porque de repente eu me levantaria, ia repreender ela, ela fosse uma pessoa mal educada e causava um escândalo. Pessoas ali me conhecem, olha o pastor. Então a gente tem que ter sabedoria, não é? Então a gente precisa ter cuidado com que a gente abre a boca para expor as nossas opiniões, porque depois a gente vai estar ofendendo. E às vezes o pior de tudo é expor opinião sem ter conhecimento daquilo que está sendo exposto. Então nós cristãos precisamos ser diferentes, em qualquer lugar que a gente esteja. Eu não preciso andar por aí dizendo que eu sou pastor, andando de terno. Eu venho de terno aqui para a igreja, eu não vou de terno ali no mercadinho, não. Eu não vou de terno na praia. Eu venho aqui para a igreja. Quando eu vou para a praia, eu vou de calção. Quando eu vou para a academia, eu vou de calção. Eu estou aqui na academia, mesma academia que o irmão Antônio faz parte também. Só que o irmão Antônio está com o pessoal lá, como é que se diz? Aquele pessoal do Outubro Rosa. Outubro Rosa. É aquele pessoal com aquelas malhas apertadas e tudo bem. Eu não faço essas coisas. E eu estava lá na academia, eu não entro na academia com crachá, eu sou pastor. Eu entro na academia com calção e comecei a correr na esteira, papai. A minha pessoa começou a observar e disse, pai, quantos anos esse homem tem? Ele, 50 e pouco, quantos minutos esse homem está na esteira? Aí uma disse, ele é pastor. Eu disse, meu Deus do céu, que pastor, logo pastor corre, é? Pronto, a partir daí, se espalhou na academia que eu sou pastor. Mas eu não preciso dizer. As minhas atitudes, o meu comportamento, o crente é visto até na hora de comer. Porque as pessoas estão olhando você. Não importa se você come muito ou pouco, isso nem me interessa. Mas é a maneira de entrar e sair. Porque nós temos o nome de Cristo na nossa vida. Então as pessoas olham hoje a nossa igreja e veem nossa igreja como referência. Tem pessoas que entraram aqui e não saíram mais. É como a irmã falou, o senhor me ensinou muito, aprendi muitas coisas com o senhor. Amado, tudo que eu aprendi na minha vida, hoje eu passo para vocês aliado à palavra. É isso que nos faz crescer. As pessoas, Alexandre, estão dentro da igreja, não vivem a vida, não gozam a vida, vivem só de trabalho. Nós corremos, nós subimos a Serra da Russa, nós vamos para a praia, tivemos um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, semana passada. Foi bom ou não foi? Uma maravilha. Uma maravilha. Todos ali em comunhão, comemos, brincamos. Isso é maravilhoso, vamos repetir isso outras vezes. E as pessoas veem aquilo no Instagram e dizem, caramba, esse pessoal é diferente. Esse pessoal é diferente. E através desses eventos, a gente vai atrair pessoas. Então, meu amado, o que eu quero que você retorne para casa hoje é fazendo um exame introspectivo na sua vida. Pense sempre antes de falar. Como é importante pensar antes de falar. Porque no momento de ira, a gente fala muita coisa, a gente ofende muita gente. E depois você fica arrependido. Meu Deus, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter dito aquilo. Mas a Bíblia diz que o crente, ele tem o quê? Vamos finalizar isso em Gálatas? Nós temos, diga comigo, fruto do Espírito Santo. Vamos lá, em Gálatas. Gálatas. Então, meu querido, nós somos novas criaturas e precisamos viver a verdadeira vida em Cristo. Paulo disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele disse, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 5, a partir do verso 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, versículo 22. Olha o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu não vou falar sobre os demais, eu quero só o último. Diga domínio próprio. Essa capacidade... O que é o fruto do Espírito? São qualidades morais, virtudes extraordinárias que Deus implanta no coração e no espírito do homem. Domínio próprio. Ah, eu, pastor, eu sou crente, mas eu sou viciado em jogo. Eu jogo no bicho. Eu sou viciado em videogame. Eu sou viciado numa pretinha. Pretinha é Coca-Cola, viu? Eu não consigo, sabe, eu sou viciado. Pastor, eu como demais, eu sou viciado em comida. Peraí, vamos ajustar as coisas. Antes nós éramos escravos do pecado. Eu era escravo da bebida. Por que eu não bebo mais? Porque agora em mim é o domínio próprio. Tem coisas que você gosta de fazer. E que às vezes você sente aquele desejo de fazer. E por que você não faz? Porque o Espírito Santo, essas qualidades morais que foi implantada por Deus em você, lhe impede de você fazer aquilo. Às vezes uma vontade de comer alguma coisa que você sabe que lhe faz mal, que se você comer vai alterar a sua pressão, a sua glicose. Talvez é um desejo de... É pecado você chegar lá e botar um joguinho? Não. Não vejo mal nenhum nisso. Eu não gosto, não tenho nem tempo para isso. Todavia é errado você ser viciado naquilo. O problema são os excessos e os vícios. Existe algum mal você assistir um filme? A novela... Amado, olha... Eu sou de uma geração que a gente aprendia bons costumes com as novelas passadas. Era tanta novela bacana. Eu aprendi a contar. Eu fui para a escola com 7 anos de idade. Só para você ter uma ideia. Quando eu entrei no colégio do estado, eu já sabia a tabuada. Eu já sabia a tabuada. Você acredita nisso? E onde eu aprendi? Na televisão. Eu já sabia os semáforos, aprendi na televisão. Num programa chamado Vila Sésamo, em preto e branco. Até hoje eu conheço as músicas. As musiquinhas que a gente aprendia, isso ficou na minha cabeça. A gente cantava 2 e 1, 3, 2 e 2, 4, 2 e 3, 5, 2 e 4, 6, 2 e 5, 7, 2 e 7. Aprendi isso na escola, na televisão. E o que é que o cara aprende hoje na televisão? Chamar palavrão, roubar, fazer coisa errada, ser 18 horas... 19 horas, um dia eu estava na lanchonete aqui, quando vi a menina se abaixou, agarrada com o cara, você na televisão, você vê seis, você vê tudo. E cuidado, pelo amor de Deus, com o Instagram, com o TikTok, melhor dizendo. Porque hoje o TikTok aparece tudo. Só vai tirar roupa, se depilando, e põe lá, o seu filho pode ver, você tem que monitorar essas coisas. Então, nós temos domínio próprio, amado. Isso quer dizer que você tem um controle remoto nas suas mãos. Se você está ali mudando o canal e de repente aparecem umas cenas eróticas e você e a sua esposa não estão em dia, estão brigados, de repente, sabe, você diz, pastor, é uma luta, o diabo segura, eu tomo a mão dele, o diabo empurra. Não, não é o diabo não, é você, querido, é você, você tem que mudar aquilo imediatamente. A Bíblia manda fugir, porque se você começar a olhar, você vai cair. Não culpe o diabo não, que o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Amém, meu amado? Então eu termino a minha homilia lhe dizendo o seguinte, você é nova criatura, as coisas antigas passaram, agora prove isso, prove no dia a dia, no seu bairro, no seu trabalho, não murmure, não reclame, se o teu patrão te mandar fazer uma coisa, ah, meu horário não interessa, você é pago, você é empregado, você não é patrão, pare com isso. Você tem que aprender a ter crédito com a empresa. Ter crédito não é babá, não. Fulano, eu estou precisando de você hoje, você poderia... Ah, eu não posso. Tem uma vigília hoje na igreja, tá, não dá. Não, tudo bem, não tem problema, não. Mas você pode se lembrar que um dia você pode precisar da empresa também. E aí pode ser que você leve um não. Você tem que aprender a ter crédito. Quando pedirem para fazer uma coisa, faça. Porque quando você precisar, pode ter certeza que você vai ter crédito. Você se lembra de Neemias? Foi até um rei ímpio e o rei disse o quê? O que é que você precisa? Não, preciso disso. Quantos dias você vai se ausentar? Você sabe que tem crente que não consegue uma liberação para fazer uma viagem, nem para dar o chifre. Não tem um crédito. Não vou porque você não tem crédito. Eu não acredito que um funcionário antigo, principalmente sendo crente, não consiga sequer uma folga. Porque não tem crédito. E quando se tem crédito, você consegue. E o nome do Senhor é glorificado. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração.